Olá, bem-vindos ao nosso podcast de junho. Eu sou o Luciano Tello, Chief Investment Officer do Wealth Management do UBS. Comigo está Ronaldo Patá, estrategista do UBS Wealth Management. E hoje nós temos um convidado muito especial, Rafael Favetti, sócio da Fato Inteligência Política e também na Favetti Sociedade de Advogados. O Rafael Favetti cobre em detalhes o Congresso, cobre o Judiciário. Então o debate hoje vai ser sobre relações institucionais, sobre o mundo político, como é que a gente entende a governança do Brasil nesse momento e como é que a gente pode navegar nessas relações entre executivo, legislativo e judiciário. Tivemos tantos assuntos aqui que acabamos dividindo em dois episódios, então hoje vamos falar sobre o episódio da primeira parte, né, em que a gente foca muito mais nessa parte da relação entre os poderes, e na segunda parte do episódio, já convido a todos, a gente dividiu na parte eleitoral, a gente debate um pouco mais as eleições de 2026 para Congresso e para presidente. Então, muito bem-vindo, Rafael Favetti. Eu queria fazer a primeira pergunta, então. Como é que o senhor avalia hoje o clima político no Brasil? A gente tem visto uma polarização muito grande e crescente. Como é que você vê o ambiente de polarização e a estabilidade institucional no Brasil hoje?
Primeiro, obrigado, Tello. Obrigado, Patá, que está aqui conosco. Obrigado a todos aqueles que estão nos ouvindo também. O clima institucional e político, vamos dizer assim, do Brasil, ele segue um pouco o clima institucional e político do mundo, né? Quer dizer, não é de hoje que nós estamos acompanhando uma certa radicalização na polarização. Talvez, Tello, quem está nos ouvindo se lembre que a polarização, de certa forma, ela sempre acompanhou o Brasil, né? Era, enfim, Lacerda versus Getúlio, nos últimos tempos o PSDB versus o PT, mas o que nós vimos aí nos últimos tempos foi uma certa radicalização das polarizações, e aí uma coisa importante, não só no Brasil, nos parece que nós temos vários exemplos ao redor do mundo em que essa radicalização vem acontecendo. Ora, quanto mais radicalização, aquele grupo que ganha o poder radicalizado tende, de certa forma, a tentar anular tudo aquilo que o outro grupo que perdeu o poder fez, ou enfim, ou tentou fazer. E dessa maneira gera, claro, essa instabilidade que você bem mencionou, Tello.
Nessa linha de polarização que nós discutimos, a gente tem desafios, né? Qualquer governo hoje tem dificuldade de passar agenda em Congresso, esse ambiente um pouco mais tenso. Como é que você vê especificamente no Brasil os desafios que o governo federal enfrenta hoje para conseguir aprovar a sua agenda? Quer dizer, nesse ambiente polarizado fica muito mais difícil você, primeiro, ter uma base de apoio estável, no caso do Brasil, e, em segundo, conseguir fazer avançar a sua agenda, né? Acaba sendo muito binário quem está a favor e quem está contra o governo. Como é que você vê isso e a possibilidade disso avançar com agendas, eventualmente até na questão fiscal, né? Tem uma série de reformas que o mercado espera, né? Reforma administrativa, reforma do IR que foi proposta por esse governo. Então, nesse ambiente polarizado, como é que você enxerga o governo federal tentando avançar a sua agenda num ambiente que ele ainda é minoritário?
Diferente de outras democracias, quais não há uma fragmentação partidária e muito menos uma fragmentação partidária dentro do Congresso Nacional, o Brasil ele é caracterizado por essa fragmentação partidária que resulta de uma multiplicidade de partidos, qual o partido que venceu as últimas eleições para o Poder Executivo, o PT, com a aliança que fez, não tem maioria no Congresso Nacional. E, de certa forma, portanto, precisa, entre aspas, alugar, fecha aspas, uma base. Este aluguel, como todo aluguel, você tem o período do vencimento, você tem o período do aumento do preço, como todo aluguel que tem, pense num inquilino e num proprietário, né? Você sempre tem aquele problema tradicional, enfim, e, portanto, as dificuldades estruturais para qualquer governo no Brasil, elas são complicadas. E a coisa complicou mais ainda, Tello, quando parte do orçamento discricionário, isso é, aquele dinheiro que o governo pode gastar mediante políticas que ele pensa, fecha essa explicação, essa parte desse orçamento discricionário sai do Poder Executivo e vai ao Poder Legislativo. Isso dificultou demais o Poder Executivo, seja qualquer que seja, seja com Lula, seja com outro presidente, dificultou demais o diálogo com o Congresso. Mas para com o Lula é mais difícil ainda. Por quê? Porque o PT sozinho, ele não tem, longe de ter um número de deputados suficiente nem para passar lei ordinária. E, portanto, você necessita o que o atual governo chama de frente ampla, isso é chamar outros partidos para o governo. O problema, Telo, é que esses partidos não entregam votos no Congresso Nacional da mesma maneira que antigamente, porque antigamente o orçamento estava todo quase na mão do Executivo, hoje não mais. E, portanto, o apetite dos partidos para seguir, aí, vamos dizer assim, o Poder Executivo é muito menor. E para complicar, né, em locais onde o antipetismo é muito forte, como no Sul, no Sudeste, no Centro-Oeste, no mundo agro, nem o parlamentar que se alinhar às pautas do governo, ele tende a sofrer consequências na sua base. Portanto, as dificuldades para o atual governo são inúmeras, né? E a gente vê essas dificuldades dia a dia, tal qual você já citou um exemplo aí sobre o imposto de renda.
Favetti, dadas essas dificuldades que o governo tem tido desde o começo, na verdade, do mandato, e o mercado, a sociedade como um todo, sempre teve uma grande dúvida sobre como seria a condução da política econômica deste terceiro governo do presidente Lula, né? Se seria parecido com o primeiro, o segundo, uma coisa totalmente diferente. Agora, a gente está a menos de um ano e meio do final, a gente já sabe que é um governo diferente dos outros dois primeiros, mas faltando um ano e meio para o final do mandato e sabendo que no ano que vem a gente tem eleições, inclusive quem for se candidatar a qualquer coisa tem que se descompatibilizar até abril, né, se tiver algum cargo público, você vê algum risco de mudança radical, principalmente do lado da política econômica, a partir de abril do ano que vem?
Patá, no início do governo, eu não diria que a dificuldade era tanta, porque você tem aquela... Lembra daquele fenômeno da física chamada histerese, que é quando você imantiza um prego e você tira o imã, o prego fica um tempo ainda imantizado? Todo o governo, quando assume, ele assume com uma certa histerese, que a gente chama de legitimidade. Ele tem uma força política própria no início do governo. Ele tem que fazer algumas escolhas do que ele quer passar no início. Este governo decidiu, por força de uma condução do ministro Fernando Haddad, gastar esse imã de legitimidade que ele tinha para com o Congresso para passar o imposto de renda sobre o consumo. Isso porque haviam 3 décadas lutando sobre esse imposto de renda e havia uma dificuldade enorme com os governadores. Os governadores eram basicamente contra essa reforma tributária. Bom, o governo gastou ali fortemente capital político para passar esse imposto sobre a nova reconfiguração do modelo tributário sobre o consumo e, de certa forma, o governo também sofria uma certa desconfiança, vamos dizer assim, não só do mercado, mas dos detentores dos títulos públicos em relação ao arcabouço fiscal. Aí você vai lembrar que o governo demorou um pouco para dizer que viria um arcabouço, que esse arcabouço viria para uma lei complementar. Isso tudo causa desgaste, isso tudo vai causando, de certa forma, um certo desgaste. E ali o governo, entre aspas, gastou o que tinha para fazer em reformas estruturantes, né? Então, dali para frente, as políticas distributivas, só para conceituar, políticas distributivas são aquelas que são endereçadas a todos, né? Que são mais estruturantes. As políticas distributivas, elas perdem força institucional. O governo não consegue mais fazer política distributiva porque já fez. Sobra para o governo fazer o quê, Patá? As políticas redistributivas, que são aquelas políticas redistributivas, para conceituar, são aquelas endereçadas para certas classes, certos grupos, etc., como é o Bolsa Família e por aí vai. O que sobra para o governo, portanto, são as políticas redistributivas. E aí caímos um ponto central, Patá. O estrangulamento fiscal do Estado brasileiro, que a gente discute há décadas, aliás, só para relembrar, a emenda de revisão número 1, de 93, ela foi uma emenda de tentativa de ajuste fiscal, né? Então, olha quanto tempo que a gente está tratando sobre a questão fiscal. Mas o fato é que o estrangulamento fiscal, Patá, ele limita demais as políticas redistributivas. E é claro que se o governo quiser fazer uma política redistributiva de alta monta, o fiscal chia. E o fiscal chiando, o governo não controla o dólar no Brasil. Só para relembrar, o governo Fernando Henrique, quando ele libera o dólar, de certa forma, o dólar ele tem uma condução dada pelo mercado. Nós não temos o dólar controlado no Brasil, ainda bem. Ora, se o governo não controla o dólar e o governo também não controla o humor do mercado para a taxa de juros futura, o governo, de certa forma, precisa passar credibilidade para o mercado para essas duas questões. E assim, todas as vezes que ele pesa a mão, vamos colocar assim, ele pesa a mão na política redistributiva, que é o que sobrou para ele, de outra banda, da outra ponta, o mercado chia e o mercado estressa o dólar e o mercado estressa a taxa de juros futura, causando aí um ciclo fiscal que atinge também o ciclo monetário. Olha, eu tentando falar de economia, já imaginou? Mas atinge também o ciclo monetário, que faz com que a taxa Selic, a taxa de juros aumente e você encarece o Brasil. Portanto, Patá, respondendo a sua pergunta de maneira muito, muito objetiva, não temos capital político mais para fazer políticas estruturantes, ok? Políticas distributivas. O que sobra para o governo são as políticas redistributivas. E essas têm uma forte limitação na questão do fiscal.
Muito bom. Antes da gente entrar no tema mais quente, que seriam as eleições de 2026, falar um pouco do cenário internacional. Como você acha que o cenário internacional tem influenciado a política interna brasileira aí nos últimos anos e como pode influenciar, principalmente aí nesses próximos 2 anos ainda?
O planeta ainda está tentando se acostumar com 2 fenômenos relativamente recentes, assim, relativamente recentes. O primeiro deles é 89, né, a queda do muro, a reconfiguração do fim do bloco soviético, e essa situação fez com que, durante muito tempo, alguns analistas de relações internacionais acharam que seria um mundo único, né, talhado, evidentemente, pelos Estados Unidos da América, mas, por outro lado, tem uma outra composição muito nova, que foi esse agigantamento da China, o que também é uma coisa relativamente nova, né? E que a China, de certa forma, coloca o, entre aspas, terceiro mundo, fecha aspas, em outra situação. Terceiro mundo, só para quem está nos ouvindo agora, é um papo antigo, é um conceito muito antigo que depois foi transformado em mundo do desenvolvimento e etc. E agora chama-se sul global. Acho que a geração Z vai entender mais como geração sul global. Essas situações que estão no planeta hoje, qualquer país, ele está dentro dessa configuração. Nessa configuração, Patá, o Brasil tem um aspecto muito importante. Por quê? O Brasil, evidentemente, é periferia de um centro. No sul global, a gente é periferia da China, sem nenhuma dúvida. Fora do sul global, a gente é periferia dos Estados Unidos e por aí vai, sem nenhuma dúvida. Por outro lado, nós somos centro de uma periferia. Isso é, o Brasil é muito importante para os países emergentes, para a América Latina, para os países vizinhos. É o país mais importante da América do Sul, sem nenhuma dúvida. O Brasil tem um aspecto geopolítico importante para a relação com a África, enfim. Essa dúbia situação de ser centro, mas também ser periferia, faz com que, às vezes, investimentos, a diplomacia brasileira, a questão da regulação, enfim, todas essas questões, elas têm que ser vistas para se amoldar a um país que tem essa dupla questão. E, sendo assim, o Brasil acaba respondendo, às vezes, para estar com um pouquinho mais de atraso, um pouquinho mais de lentidão do que a gente gostaria, porque justamente ele, toda vez que ele toca ficha de um lado, por exemplo, vou exercer o papel de centro nessa periferia que eu coordeno, como Paraguai, Mercosul, enfim, ele acaba sofrendo do outro lado. Não há como, não tem como, Patá, você sabe muito bem disso, o Brasil adotar, por exemplo, políticas de importação, dumping exagerado contra a China, por exemplo, para proteger o Mercosul, porque ele sofre daí com a China, que a gente é dependente de certa forma. Por outro lado, a gente não pode abrir em relação 100%, acabar com os dumps do Brasil. Nós temos mais de 100 dumps no Brasil com a China, por exemplo, a gente não pode acabá-los, porque senão os nossos vizinhos vão chiar e o próprio Brasil vai acabar sofrendo. Essa duplicidade do Brasil de ser centro de um lado e periferia do outro faz com que o Brasil tenha um certo atraso nas respostas, nas relações internacionais e no modelo que a gente está incluído. Porém, por outro lado, o que eu posso te afirmar, Patá, é que as empresas brasileiras elas têm se saído muito bem diante dessa geopolítica que o Brasil está e, de certa forma, até a diplomacia brasileira. Em outras palavras, a burocracia no bom sentido da palavra, no sentido weberiano, a administração técnica brasileira, de um lado, e o mercado privado, do outro, estão mais acostumados que os governos. Nós temos muito mais respostas boas do mercado privado para essa condição geopolítica e também na diplomacia brasileira do que o governo, seja qual ele que seja.
Nessa linha de equilíbrio tênue entre forças dos dois lados, né? A gente está falando da parte internacional, mas me lembrou das relações institucionais dentro do Brasil, né? A gente tem hoje muita discussão entre executivo, legislativo, judiciário, opiniões polêmicas em relação a todos os poderes, né? Então eu queria explorar um pouco essa sua experiência de cobrir aí em detalhes o que acontece no legislativo, o que acontece no judiciário, e primeiro entender essa relação do Supremo Tribunal Federal com o mundo político, né? Que tem sido um pouco mais polêmico no Brasil recentemente, como é que o senhor avalia essa atuação recente, né? Depois a gente gostaria de explorar também o lado do legislativo com as emendas parlamentares, o fundo partidário e a independência em relação ao executivo. Mas primeiro eu queria ouvir sua opinião sobre o STF e o STF nesse ambiente político atual.
Eu vou fazer uma afirmação que eu vou pedir para quem está nos ouvindo, calma, deixa eu terminar a explicação depois. A afirmação é a seguinte, ela é até chamativa, né? O judiciário no Brasil, ele é classificado como um judiciário independente. Agora, calma que eu vou explicar. Todas as métricas que nós temos de o que é um judiciário independente, ele tem basicamente as seguintes linhas. Número um, a jurisdição é universal? Isso é, qualquer pessoa que se sente lesada pode ingressar no judiciário? A resposta no Brasil é sim. Número dois, eu sei de antemão que o governo sempre vai ganhar? A resposta é não. E essa é uma resposta boa para a independência do judiciário. Em outras palavras, qualquer investidor no Brasil que tiver algum problema com o Estado, vamos supor que na sua casa você tem problema com o IPTU, você acha que a prefeitura está cobrando a mais IPTU de você. Você pode procurar um advogado e ingressar no judiciário? A resposta é sim. Necessariamente a prefeitura, que é o Estado, vai ganhar de você? Não. Nós temos N situações em que a gente ganha do Estado. Isso é, que as pessoas, o cidadão, o contribuinte, ganha do Estado. Então, por essa métrica, nós classificamos o judiciário como independente. Isso é ótimo para o negócio. Por outro lado, existem dois fenômenos, Telo, que são relativamente conhecidos. Um é chamado a judicialização da política e o outro é chamado a politização do judiciário. Judicialização da política é a transferência de temas eminentemente políticos. Exemplo, pode ou não pode no Brasil usar psicotrópicos de THC, a famosa maconha? Pode ou não pode? Isso é um tema tipicamente do legislativo, certo? Por quê? Porque as pessoas votam, seus interesses vão lá, a política define se pode ou não pode, ok? Todas as vezes que esses temas são transferidos para o judiciário, há esse fenômeno da judicialização da política, porque eles eram para ser definidos na esfera política, ok? O Brasil tem um alto grau de judicialização da política. Isso é, nós temos dezenas de temas que deveriam ser definidos na esfera da política, desde a Câmara de Vereadores até passando pelas Assembleias Legislativas, passando pelo Congresso Nacional, e, de certa forma, são transferidos para a política. O interessante é que quem transfere para a política são políticos. Isso é, são normalmente aquelas forças políticas que não têm condição de ganhar na esfera, no teatro da política, e acabam transferindo para o judiciário, e aí no sentido de transferir a arena da disputa política. Isso é judicialização da política. A sua pergunta, Telo, evidentemente, ela tem por trás dela a terceira das questões, que é a politização do judiciário, né? Evidentemente, ela traz essa carga da politização do judiciário. Bom, sobre isso, nós temos N estudos. A ciência política tem toneladas de estudos sobre mais ou menos esse tema, não, às vezes não com esse nome, a politização do judiciário, nos Estados Unidos muito, no Brasil bastante, etc. E a gente chama isso de comportamento do judiciário. Isso é quando o judiciário se comporta partidariamente ou politicamente. O que eu posso te dizer, Telo, é que no Brasil, o primeiro grau todo ele é formado por juízes que ingressam na carreira por concurso de provas e títulos. Isso é, é difícil, nós temos uma estrutura que limita a partidarização do primeiro grau. Já no segundo grau, a partidarização pode até acontecer, mas ela também tem um certo limitador, porque 2/3 dos tribunais no segundo grau são formados por juízes que são vindos do primeiro grau. Ok? Então é questão de matemática, né? A gente tem dois terços de limitação nos tribunais regionais. O problema está é que, até pouco tempo atrás, o Supremo Tribunal Federal ele era levado a falar muito sobre questões somente de direito, somente sobre direito constitucional, e em último grau. Isso é, a gente tinha pouquíssimos processos que começavam no Supremo Tribunal Federal. Ok? E, ultimamente, a gente tem uma explosão de processos que começa no Supremo Tribunal Federal. E, quando um processo começa no Supremo Tribunal Federal, ele atua como se fosse um primeiro grau, né? Ele atua como se fosse a primeira instância, ele atua como se fosse o primeiro grau, ok? Só que no Supremo Tribunal Federal, Telo, diferentemente do primeiro grau, os juízes, que são chamados ministros, não são oriundos de uma prova de títulos e concurso público. Eles são oriundos de uma indicação política, percebe? Portanto, é essa dinâmica que é relativamente nova, que é a explosão de processos originários no Supremo Tribunal Federal, que nos dão esse sabor aí de partidarização ou de politização do direito, do judiciário. Mas a primeira coisa que a gente tem que separar, portanto, Telo, é a ideia do Supremo Tribunal Federal e do Judiciário. Eles não são, o Supremo Tribunal Federal não consubstancia o poder judiciário. Portanto, eu peço para que o nosso ouvinte separe a questão do Supremo para o Judiciário. E como que a gente poderia, vamos dizer assim, melhorar a governança, né? O ESG do Supremo Tribunal Federal em relação a isso? Bom, é mais complicado. Por que é mais complicado? Porque o Supremo ele é acionado como se fosse primeiro grau a depender do que a Constituição trabalha. Isso é, quanto mais coisas tem na Constituição, mais possibilidade eu tenho de ingressar no Supremo de maneira imediata, de maneira primeira. Ok? Bom, a Constituição, de 88 para cá, ela só aumentou. E olha que já era uma Constituição grande. A nossa Constituição ela é classificada como analítica. Analítica ela não é sucinta, ela não é pequena, ela não é breve, ela é longa, né? E ela só vem aumentando, Telo. Portanto, essa impressão que você trouxe na sua questão, que é da politização do Judiciário, na verdade é uma politização do Supremo Tribunal Federal, ela só tende a aumentar justamente porque a Constituição nossa ela é longa e vem aumentando. Olha, aquele que ainda não viu o tamanho que ficou, por exemplo, a reforma tributária, dá uma olhada lá também que ficou a Constituição depois da reforma tributária, você vai ver o quão grande ela ficou. A gente está com a mania, Telo, de colocar tudo na Constituição. Exato. E colocando tudo na Constituição, você traz o Supremo Tribunal Federal para ser o primeiro a falar. Portanto, hoje é um problema do modelo brasileiro, essa politização ou partidarização, enfim, do judiciário, especialmente virando o Supremo Tribunal Federal.
No final, o sistema político, ele coloca na Constituição até para evitar depois que se questione a constitucionalidade, né? Então, no final, até Perfeito. O sistema acabou operando de tal forma a ampliar essa discussão. Mas bom ponto, é interessante a gente ter uma discussão mais técnica sobre o assunto, que ajuda realmente a pensar até eventualmente numa maneira da sociedade, né? Eventualmente analisar isso para frente e tomar suas decisões, né? Eu queria até aproveitar, então, que a gente falou bastante do legislativo, bastante do judiciário e do Supremo, falar um pouco do legislativo agora, né? A gente tem olhado também uma discussão muito grande em relação às emendas parlamentares e o fundo partidário com uma certa independência do legislativo em relação àquele mundo de coalizão que trazia o legislativo e o executivo para uma composição mais fácil, né? Como é que você vê isso nessa parte de governabilidade e essa independência do legislativo que é mais recente e é um empoderamento maior do legislativo que a gente tem visto mais recentemente?
Havia um militar general brasileiro na época do regime militar, chamado Golberido Couto e Silva. Ele era considerado o bruxo do sistema, porque ele comandava o temido SNI, Sistema Nacional de Informação, que acabou depois virando a ABIN no governo civil. Enfim, o Golbery, ele criou uma fala, ele declarou uma situação que resume muito, e com isso, evidentemente, eu não estou vangloriando o regime antigo, nada disso, ok? Só estou dizendo que há uma fala dele que reflete bastante uma constante no Brasil. Portanto, não é uma variável, é uma constante, que é o que a gente chama de regime de sístoles e diástoles. Lembra quando a gente trabalhou as fístulas e diástoles do coração? Tem hora que ela expande, tem hora que ela concentra, tem hora que ela expande, tem hora que ela concentra. Portanto, a gente sai de um regime militar bastante de concentração de poder nas mãos do executivo, ok? Faz uma constituição que dava bastante poder ao legislativo e também ao judiciário, é bom falar, e também ao judiciário, quer dizer, ela abre um pouco e esse pêndulo não para de vir para cá. Porque no início, no início de 88, o nosso presidencialismo ele era muito focado no executivo, mas com uma constituição com a cabeça parlamentarista. Mesmo assim, o executivo tinha aí situações como edição de medidas provisórias. Só o executivo pode mandar a lei orçamentária, é só ele que manda, o Congresso não pode inventar sua lei orçamentária, é só o executivo que pode falar sobre servidor público. O projeto de lei para servidor público tem que sair do executivo. Então, nós mantivemos no executivo, com a cabeça parlamentarista, um pouco da iniciativa de algumas coisas. Quando eu estou falando cabeça parlamentarista, hoje está demodê esse papo, mas deixa eu lembrar uma coisa. Os constituintes de 88 tentaram implementar o parlamentarismo no Brasil na tentativa de diminuir o poder do executivo, certo? Não conseguiram na Constituição de 88, mas buscaram para 1993, um grande debate nacional para a gente decidir se a gente queria ser presidencialista ou parlamentarista. E mais, o partido PT pediu pelo parlamentarismo, especialmente os principais, as principais lideranças da época do PT, as principais lideranças da época do PSDB, que acabou ganhando as eleições de 94 com o Fernando Henrique, pediram pelo parlamentarismo também. Então, quer dizer, você tinha a elite da política brasileira pedindo pelo parlamentarismo, mas o povo votou pelo presidencialismo, e que dá um debate para um outro podcast, que é o caráter messiânico, né? O caráter, de reinado que o eleitor brasileiro tem. Né? Mas voltando aqui às nossas vacas magras do atual sistema político aqui. O sistema, portanto, Telmo, eu posso te dar mais 200 exemplos, que o sistema sempre pendeu para um parlamentarismo, ele sempre ficou forçando a barra, ele sempre ficou, eu quero entrar, eu quero entrar, eu quero entrar. A partir de 2010, mais ou menos, 2011, governo Dilma, que teve que negociar muito com o Congresso para ficar, né? Ela ganha a eleição no último... Vocês vão lembrar da eleição da Dilma em 2014, que foi assim, no último minuto, né? Quer dizer, ela estava mal com o Congresso.
Muito disputada.
E depois tentou se segurar para o impeachment. Tudo isso, cada momento desse, foi o Executivo não conseguindo segurar a pressão do Legislativo, o Legislativo aumentando, aumentando, aumentando. Quando veio o governo Temer sofreu, ou o presidente Temer, sofre duas denúncias do então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, e para cada denúncia ele tinha que negociar com a Câmara para não ser tirado do cargo. Não é um impeachment, não é bem um impeachment. É que quando você recebe uma denúncia no Supremo, é a Câmara que decide se o presidente vai responder essa denúncia fora do cargo ou dentro do cargo. É uma espécie de vai para o cantinho, vamos dizer assim. Então, ele gastou muito, muito capital político, e cada capital político gasto era mais poder para o legislativo. Quando assume o presidente Bolsonaro, ele tem a tese de governar com frentes parlamentares e com governadores. Ele esquece os partidos, assim, ele acha que os partidos deviam tocar. E ele cria uma tese de que ia dar mais orçamento para o legislativo, porque assim o legislativo ia cuidar de gastar o seu próprio orçamento e não ia ficar pressionando o executivo para voltar o que se chama de presidencialismo de coalizão. Deu certo porque o parlamento não pressionou pelo presidencialismo de coalizão. Claro que deu certo. Porém, por outro lado, essa entrega de orçamento para o parlamento criou, na verdade, hoje, também, eu não tenho medo de nenhum de falar, viu? Eu não tenho medo de nenhum de assumir, como diz minha filha menor, assumir a bronca, papai, que é um semi-presidencialismo quase de fato. Nós vivemos no Brasil hoje um presidencialismo diferenciado daquilo que a gente já viveu há outros tempos. Isso é, o poder dentro do parlamento ele se tornou muito maior. Né? Cada parlamentar hoje tem um poder discricionário em relação ao orçamento, etc. Está muito maior do que tinha há uns tempos atrás. E é claro que isso, de certa forma, reconfigura o modelo brasileiro de governabilidade. Se eu fosse prefeito do interior, por exemplo, eu não procuraria tanto um ministério para receber verbas para a minha cidade. eu procuraria, na verdade, um deputado, um senador, porque conseguir verba com ele é mais rápido, mais fácil, enfim, do que isso. E é esse debate hoje, Telo, que está no Supremo Tribunal Federal em relação às emendas parlamentares, que é um papo, enfim, que está aí não só na moda, mas é um papo importante para a reconfiguração do modelo brasileiro de governabilidade.
Obrigado. Detalhada a explicação e ótimo para a gente entender como é que funciona o sistema atual.
Favetti, falando em sistema atual, como você acha que as federações vão influenciar, né, o ambiente político? São uma evolução que aumenta a estabilidade no sistema político? A gente sabe que a gente tem muitos partidos no Brasil, né? Isso tem atrapalhado historicamente a dinâmica. Se puder comentar as federações entre União Brasil Progressistas e possível entre MDB e Republicanos, o que elas significam agora no curto e no médio prazo?
Claro, Pata, essa sua questão é muito importante, não só para o presente, mas para o futuro aí do Brasil. Por quê? Porque há um consenso, Pata, na literatura da ciência política brasileira, que a multiplicidade de partidos que causa fragmentação política, ela, no tempo, ela é ruim. Por que que ele é ruim? Porque você leva ao executivo a fazer política de varejo. Ele tem que negociar com um monte de partidos, etc. Então, você acaba criando partidos de aluguéis. Enfim, né? A gente tem que é negativo para a democracia brasileira aquele modelo que está se encerrando. Por que que o modelo está se encerrando? Porque na presidência de Rodrigo Maia, o mesmo que passou a reforma da Previdência, ele também passou a reforma política nesse sentido, acabou-se com duas coisas importantes, Patá. O primeiro deles, o fim das coligações. O que é coligação? Um partido juntar o outro, né, para disputar uma eleição, das proporcionais. O que são as proporcionais? Vereadores, deputados estaduais e deputados federais. Então, acabou isso. O que é importante para quem nos Estados Unidos? O que é importante isso? É saber que cada partido concorre por si só. Isso dificulta a vida dos partidos, entre aspas, pequenos e dos partidos médios. Okay? A gente acaba, portanto, fortalecendo os partidos grandes. E a segunda questão, que foi importante na reforma eleitoral do Rodrigo Maia, criou-se modelos novos, que é esse modelo de federação que a gente não tinha, certo? A gente criou modelos novos para os partidos poderem não só concorrer juntos, mas ficarem juntos sem se unir. É como se fosse, Patá, fusão e aquisição, acho que nosso ouvinte já conhece melhor, né? Ao invés de ter uma fusão, as federações são mais próximas de uma aquisição, quer dizer, os partidos continuam a coexistir com o CNPJ próprio, com presidentes diferentes, com tesourarias diferentes, mas para as eleições eles funcionam como se fosse um só. Porém, a lei, Pata, o que que difere do antigo modelo? A lei atual, ela diz o seguinte: quem quiser fazer federação não vai valer só para aquela eleição. Ele vai ter que ficar os 4 anos seguintes nesse casamento aí, ok? Então, essas fusões, elas são naturais pelo atual modelo, e aí nós já estamos vendo, Pata, uma queda de partidos já, especialmente partidos efetivos. Partidos efetivos é um conceito que tem como norte partidos que têm representação na Câmara dos Deputados. Ponto. Esse é o conceito de partidos efetivos, tá? A gente já vem tendo uma queda aí. E a projeção nossa da Fato Inteligência Política, que a gente vai chegar em 2030, que é o último ano da reforma, a reforma ela é feita em etapas, o último ano vai ser 2030, que nós vamos chegar em 2030 com em torno de 8 a 12 partidos efetivos. Nós tínhamos 34, Patá, pra você ter uma ideia. Então, essa queda de partidos, ela tem duas coisas que acontecem sobre elas. A primeira delas, elas facilitam o diálogo entre os líderes partidários, claro, porque você tem menos líderes para dialogar, ok? Também facilita o diálogo do governo para com esses líderes, ao invés de negociar com 34, negociam com 12, né? E por outro lado, ela fortalece os partidos já estabelecidos, os partidos grandes. Em outras palavras, a imensa maioria dos partidos médios e pequenos, e até os grandes até, vão ter que se federar ou fazer fusão para sobreviver, senão eles não vão sobreviver. Ok? E aqui a gente já sabe quais são os partidos que, evidentemente, vão sobreviver. Né? O PSD, por um lado, que é um partido que teve uma ascensão muito forte nas últimas eleições. Enfim, o PT, do outro lado, né, da esquerda. E aí nós estamos tendo essas federações aí, e o PL, claro, também, esqueci de falar, o maior partido do Brasil hoje na Câmara dos Deputados. E essa federação que você mencionou, do União com o PP, ela é uma federação que busca, Patá, estocar um pouco, parar um pouco a subida do PSD e do PL. Porque eles estavam crescendo tanto, e eles disputam mais ou menos a mesma linha, tá? Esses partidos disputam mais ou menos... Estavam crescendo tanto que esses dois outros partidos, que são grandes, resolveram, cara, vamos se unir num modelo federação para que a gente não seja atropelado por esses dois outros partidos que também estão crescendo. E por que federação, só para terminar, por que federação do União para com o PP? Porque eles têm muito caciques, os dois. Uma união entre eles seria inimaginável, né? Ia faltar índio para tanto chefe na tribo ali. Então, eles resolveram fazer uma federação, porque assim, cada, entre aspas, cacique, fecha aspas, eles mantêm o poderio dentro do seu próprio partido. Então, os caciques do PT de um lado e do União de outro mantêm a sua força sem precisar se unir, porque se unir a coisa fica vertical, percebe? Eu vou ter um presidente, eu vou ter um tesoureiro, e aí tinha gente demais e resolveram fazer a federação.
Então, com isso, encerramos a primeira parte, onde cobrimos a parte de governança, relações institucionais. E no próximo episódio, a gente vai explorar com o Favetti um pouquinho mais o cenário eleitoral, os possíveis candidatos e as chances de cada campo político.
Obrigado, Telo. Obrigado, Patá. E obrigado a todos do UBS Wealth Management para proporcionar esse bate-papo aqui que elucida bastante, né, os nossos ouvintes a terem uma, talvez uma melhor percepção sobre a política brasileira.
Muito obrigado, Favetti, por essa primeira parte do podcast, e depois a gente reserva a discussão eleitoral para o próximo episódio.
Obrigado, Favetti, até a próxima.
Os comentários do UBS Chief Investment Office são preparados e publicados pelo Global Wealth Management do UBS AG ou uma de suas afiliadas UBS. Este material não tem relação com os objetivos específicos de investimento, situação financeira ou necessidades particulares de qualquer destinatário específico e é publicado apenas para fins informativos. O conteúdo não é e não deve ser considerado como um relatório de análise de valores mobiliários. Como uma empresa que presta serviços de gestão de patrimônio para clientes globalmente, o UBS AG e suas diferentes subsidiárias oferecem serviços de consultoria de investimento e serviços de corretagem. Os serviços de consultoria de investimento e serviços de corretagem são separados e distintos, diferem de forma material e são regidos por leis e arranjos separados. Nada neste podcast se destina a ser e não deve ser considerado como qualquer forma de solicitação ou promoção. Nem todos os serviços ou produtos estão disponíveis para os clientes em todas as jurisdições. Nos Estados Unidos, o UBS Financial Services Inc. é uma subsidiária do UBS AG e membro da FINRA SIPC. Para obter a informação legal completa aplicável aos comentários independentes produzidos pelo UBS, visite nosso site em ubs.com/cio-disclaimer.